Caminhos da Cultura.
Aí, ele voltou de férias, Michel Sitnik, com o apoio moral de Elcio Silva, os queridos jornalistas que comandam aí Caminhos da Cultura. Que legal, descansou nas suas férias, Sitnik?
Tudo bem, Miriam? Férias é sempre bom, mas também é bom voltar e reencontrar os colegas, né? Também estava com saudades de vocês
também,
aqui.
Também, também. Vamos lá, então. Você trazendo pra gente coisas muito bacanas, né? Os USP.
É, você viu que a gente já começou o quadro aí, né? Com uma musiquinha de fundo aí de orquestra, porque é sempre bom falar de orquestra. A gente sempre tem grandes espetáculos da Orquestra Sinfônica da USP, né? Sempre gratuitos ou com preços populares, e essa semana não vai ser diferente. A gente tem um concerto, só que dessa vez é especial, Miriam. Ele tem uma coisa diferente do que a gente está acostumado, porque é uma estreia mundial de obras de dois compositores brasileiros, Mário Ficarelli e Ailton Escobar. A gente está sempre acostumado a ouvir, né, os grandes clássicos, que é sempre bom, mas são músicas que a gente já conhece, já está acostumado. Então agora tem esse diferencial. São músicas novas que foram criadas, novas composições contemporâneas, foram feitas agora recentemente, e esse concerto marca justamente essa estreia mundial. É uma oportunidade rara, né, no, na música erudita.
Ah, é, e a USP dá essa oportunidade, né? Isso que é bacana.
A USP dá essa oportunidade. Além dessas estreias, o concerto ainda conta com um repertório que vai um pouco além, com composições também de Camargo Guarnieri e Heitor Villa-Lobos, que também são outros dois grandes nomes da música brasileira, né, que é sempre legal de conhecer mais e valorizar. A regência é do maestro Ricardo Bolonha, com solo da pianista Karen Fernandes, do percussionista Fernando Hashimoto e uma participação especial também do grupo de percussão da Unicamp, que vai se juntar aqui com o nosso pessoal da USP para essa apresentação.
Nossa,
então é um repertório legal. Diferente, legal, novo, né? Muita coisa para conhecer, além do que a gente já está acostumado, mesmo para quem já acompanha esse tipo de música. E o legal, Miriam, é que, como a gente já vem falando aqui de outras apresentações da USP, são duas apresentações diferentes. Então a gente tem uma apresentação que já é aquela tradicional, clássica, da série Sala São Paulo, que aí, como o próprio nome diz, né, é lá na Sala São Paulo, que é um espaço magnífico, muito bom de visitar. No sábado, agora dia 15, às 21 horas. Os ingressos custam a partir de R$15, então preços bem acessíveis, e podem ser adquiridos pelo site, que é muito fácil, usp.br/osusp. Então as pessoas podem conferir ali os ingressos disponíveis e já garantir o seu. E no dia anterior, que é sexta-feira, né, no caso amanhã, ao meio-dia e meia, a gente tem um ensaio aberto aqui no campus da USP, no Centro de Difusão Internacional. Lembrando que, apesar de ser no campus da USP, ele é aberto mesmo para todos os interessados, não precisa ser aluno, nem ter nenhum vínculo com a USP. E aí é com entrada gratuita, as pessoas podem vir e conferir esse ensaio aberto. O que ele tem de diferente é que ele tem um caráter um pouquinho mais informal, então o pessoal da orquestra conversa com o público, conta curiosidades, então é um jeito também até de aprender um pouquinho mais, né, sobre música. Quem curte e quer se aprofundar, saber as curiosidades, ver como funciona a orquestra, é uma oportunidade diferente, porque não tem aquela formalidade que tem no concerto tradicional, né.
Ah, vai ser muito legal, e quem não conhece aqui, esse auditório é lindo, né, é muito bonito.
É gigante.
É muito fácil, você pega ali uma condução até o metrô Butantã. No Butantã você pega um ônibus circular, vem para a cidade universitária. Em 15 minutinhos você tá aqui, desce na porta,
desce,
né?
Porta.
Desce ali, desce perto dos bancos ali, você já tá na rua do centro
de difusão internacional.
De difusão, né?
E é um auditório enorme e impressionante, porque fica cheio. Se não me engano, ali tem em torno de 800 lugares.
Nossa.
E teve alguns ensaios abertos recentes aí que tava praticamente lotado ali. Então o pessoal curte mesmo assistir esse tipo de música num outro formato, né? Dá para aprender bastante, é mais gostoso, mais leve até, né?
E a USP tem esse forte, né, de música, né? Você tem o Coral USP, por exemplo, né?
Então, ali, agora a próxima dica é justamente essa. Você provavelmente gosta muito de Beatles também, né?
Como
adoro.
Eu
e como,
nossa,
muita gente.
Nossa, adoro.
É sempre gostoso de ouvir, né?
Nossa, uma delícia.
E aí a gente tá ouvindo aí no fundo, né, um pouquinho de Beatles para falar de uma outra dica de música, que é do nosso coral Universidade de São Paulo. Eles vão fazer uma apresentação especial também agora no fim de semana, que é justamente com esse repertório de Beatles. Também um repertório que vai um pouquinho além, eles vão tocar outras coisas, mas é focado em Beatles. E o que tem de diferente, de legal, é que essa apresentação é no MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea da USP, ali no Ibirapuera, né? Ou seja, as pessoas podem conferir a apresentação e o museu na mesma visita.
Nossa,
né?
Lindo.
E é legal porque isso acontece agora no sábado, dia 15, às 11h30 da manhã.
Nossa, então, vai dar interessante. Pra ver, vai dar pra subir lá na parte cobertura, né?
Que
e você vê todo Ibirapuera, coisa mais linda,
muito
vale
lindo.
A pena.
E as obras que tem ali dentro do museu,
sim,
que também são lindas. Então é programa completo, você assiste a música às 11h30, pode almoçar ali, né, com a vista, e durante a tarde faz a visita ao museu, né?
Nossa,
a apresentação é com o Grupo Azul, que é um dos grupos do Coral da USP, que são vários grupos, né, que se reúnem aí em diferentes lugares da cidade, e tem a regência do André Juarez, que também é um grande regente, né? O MAC fica ali na Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, né? Todo mundo sabe, ali na frente do Parque do Ibirapuera. E lembrando que a entrada é gratuita, que também é importante, né?
Sim, só para lembrar, talvez as pessoas não tenham ido ainda, mas é ali onde ficava o Detran.
Onde ficava
ali
o Detran.
Ali agora é MAC, né?
Cheio de obras de arte.
Isso aí. E você sabe, Citini, que nas suas férias eu acabei... O Elcio acabou me arranjando um ingresso para eu assistir um show da Titani. Eu fui ali naquele auditório do Centro Maria Antônia. Que coisa linda!
É,
Maria muito
Antônia
legal,
tem espaços muito legais, né? Conteúdos e espaços muito interessantes.
Conteúdos.
Né?
O que você tá?
E a gente já tem
tá
palestra rolando lá, porque agora que a gente já falou das dicas de música, tem algumas dicas um pouco mais cabeça de engajamento para quem quer ser engajado, né? É uma palestra que faz parte de um programa que acontece lá no Centro Maria Antônia, que se chama Política em Tempo de Perplexidade. Então, o que significa isso? Nada mais é do que um ciclo que traz pessoas de diferentes campos de atuação para discutir o tempo em que a gente vive, né? Tem muita coisa rolando, muita polêmica nos mais diversos assuntos e áreas, né? Então, lá no Centro Maria Antônia, como você falou, né? Tem tido muita coisa ali, tem show, tem exposições, tem palestras, tem cursos, e esse é um dos programas que acontece ali aberto ao público. O próximo evento, ele tem como tema o fim dos direitos humanos, e aí com interrogação mesmo, é uma pergunta. Então vai discutir, será que a gente está vivendo o fim dos direitos humanos? Porque é uma pauta que rola hoje em dia.
Poxa,
né?
Que
as
bacana,
discussões,
hein? É legal a gente ouvir professores, né? Outras
pessoas que estudam esse assunto e que têm o que dizer. E conversar mesmo com o público, né? Esse encontro, ele acontece hoje mesmo, quinta-feira, às 19h. E quem vai estar lá conversando com o público é o Renan Quinalha, que é uma grande figura nessa área. Ele é professor de direito, colunista da revista Cult, autor de livros e vários artigos sobre direitos humanos. Ele foi membro da Comissão da Verdade aqui do Estado de São Paulo, é membro do conselho lá do Memorial da Resistência de São Paulo, é presidente do conselho de administração do Núcleo de Preservação da Memória Política. Então é uma pessoa que está circulando em várias esferas aí dessa área de direitos humanos, pesquisa muito sobre isso e vai estar ali às 19h conversando com as pessoas sobre isso, apresentando notícias, dados, informações e respondendo dúvidas.
E é só chegar?
Só chegar. Para participar não precisa fazer inscrição, porque a ideia desses ciclos é isso mesmo, é abrir as portas do Centro Maria Antônia para as pessoas sem formalidades, né? Então é só chegar lá e entrar. Fica inclusive num lugar fácil de chegar também, né? Muito central, ali na Rua Maria Antônia, número 294, bem perto de duas estações de metrô, que é a estação Higienópolis, da linha amarela, ou Santa Cecília, da linha vermelha, né?
Ótimo!
Bem, bem legal de participar de discussões da atualidade, né?
E você sabe que nesses últimos tempos, nesse ano, a gente tem ouvido tanta coisa, tem ouvido muito economia criativa, e agora eu tô vendo aqui que tem uma oficina de economia solidária. O que que é isso?
Que é justamente a próxima dica engajada que a gente trouxe hoje, né? É uma oficina, é exatamente o que você falou, o nome da oficina é esse mesmo, Oficina de Economia Solidária. Ela é uma oficina que, inclusive, tem como base os princípios da educação popular e da economia solidária. Então, são ideias de cooperação, autogestão, solidariedade, reconhecer as experiências e os saberes dos participantes. Então, é um tipo de oficina que favorece o debate, os intercâmbios entre os participantes, as pessoas. É uma coisa bem interativa mesmo, né? Então, é um encontro que vai mesclar momentos mais expositivos, mas também dinâmicas e debates para fazer a introdução desse tema, economia solidária. É, esse assunto, a economia solidária, aqui no Brasil, ficou muito marcada pela atuação do Paul Singer, né, que pesquisou e popularizou esse assunto, né, no Brasil. É, ele propõe a construção de relações econômicas pautadas pela autogestão e tendo como centro as pessoas e não o capital, né? Quem trabalha com isso diz que a economia tradicional, o capitalismo que a gente vive, é uma relação de ganha-perde, né? Porque para alguém ganhar, o outro tem que perder. E eles propõem uma relação que eles chamam de ganha-ganha, que dá para um ajudar o outro, um contribui com o outro, todo mundo trabalha junto e todo mundo ganha, né? É considerada uma economia que tem três esferas, digamos assim, porque tem a esfera econômica, que é justamente isso, né? Baseado na democracia, na cooperação, não existe patrão e empregado, né? Tem uma autogestão colaborativa. Tem uma dimensão cultural, porque procura trabalhar com produtos locais, produtos saudáveis, que não afetem o meio ambiente, por aí vai. E a esfera política, porque no final de tudo isso acaba mostrando um movimento social ali, né? Que não é baseado em grandes empresas, nem latifúndios, proprietários, acionistas. Então é um outro conceito de economia. Essa oficina ela vai ser promovida aqui na USP por um dos órgãos que a gente tem aqui, que é uma incubadora, né? Que é a incubadora USP Tecnológica de Cooperativas Populares. Eles trabalham com essas cooperativas. São 40 vagas, a oficina é gratuita. Todo mundo pode participar, mas se o participante for estudante da USP, depois ele também tem a oportunidade, inclusive, de atuar nesses projetos, né? Ele pode fazer parte desse núcleo e trabalhar junto com essas cooperativas. Essa oficina acontece nos dias 29 e 30 de junho, mas a gente já está divulgando agora com uma certa antecedência, porque as inscrições precisam ser feitas até o dia 18. Pelo site. Então, para quem estiver interessado em saber mais sobre esse assunto e participar da oficina, tem que entrar num link que está no Facebook ali. Então, é só entrar no Facebook, digita ITCP USP, ou para quem não lembrar da sigla, é só procurar lá a incubadora de cooperativas populares da USP que vai encontrar. Ali tem o evento e tem o link para fazer a inscrição. Para quem trabalha com economia, com administração de empresas, é interessante também, porque mesmo que não vá fazer isso no seu dia a dia profissional, é para conhecer, né, o que existe, essa outra alternativa, conhecer uma outra proposta.
Maravilha! Nossa, Michel, só coisa maravilhosa, hein?
Coisas diferentes.
Adorei! A semana que vem, você e o Elcio, você no Apoio Moral.
E aí, mais dicas novas para todo mundo curtir.
Legal, gente. Um beijo, bom final de semana.
Pra você
tudo
também.
De bom vocês.